E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar então o nosso estudo da Lei 8987 de 95. Uma lei aí relativamente ampla, tem as suas complexidades e dentro aqui das minhas limitações, quero tentar simplificar ela ao máximo para você. Para a gente esquematizando, a gente trabalhando os dispositivos, mas nada disso retira a sua responsabilidade, ó, bundinha na cadeira. E papiro, hein? Porque não tem também como a gente ver a lei de cabo a rabo todos os detalhezinhos, porque senão a aula fica muito extensa e acaba perdendo até a minha finalidade, que é dar o direcionamento para você. Cai mais, cai menos, assim, assado. Então tem essa função também. Bora continuar? Bora continuar. Então já sabe, ó, canetinha numa mão, papelzinho ou tablet na outra para os moderninhos. E vamos lá continuar os nossos resumos. Vem cá. Vamos falar um pouquinho agora acerca da política tarifária. Bora então trocar uma ideia acerca da política tarifária. Muito bem, quando nós estudamos lá no começo, aquela parte introdutória, nós vimos as diferenças de taxa, de tarifa. A gente viu também que sempre que o serviço público for prestado por um delegatário, é tarifa. Então a gente vai estudar as regrinhas que a lei traça das tarifas, beleza? Beleza! Vem comigo, ó. Primeira coisa então, quando a gente fala da política tarifária, aqui não é taxa, aqui nós estamos falando da tarifa, beleza? Beleza. A tarifa, ela será fixada, o valor da tarifa, ela será fixada pelo preço da proposta vencedora. Como assim, professor? Já vou explicar. Copie pelo preço da proposta vencedora, sendo que o seu valor será preservado, sendo que esse valor será preservado mediante regras de revisão que estarão previstas na lei, no edital e também no próprio contrato. Legal. Quando a administração pública faz essa licitação para fazer a concessão de um serviço público, o exemplo mais fácil da gente associar: transporte coletivo urbano. O que é a tarifa? A tarifa é a passagem. Um dos critérios utilizados ali é o valor da tarifa, o mais baixo. Tipo assim, essa empresa, ah, eu vou prestar serviço, eu vou cobrar tanto do usuário, eu cobro tanto, eu cobro tanto, eu cobro tanto. Então, é ali a proposta vencedora, o que ele falou que ele vai cobrar, que é o valor da tarifa. É uma forma de nós pegarmos a melhor proposta para delegação da concessão. Só que, claro, que esse valor, ele vai ser preservado mediante regras de revisão, que a lei trata, o edital e também o contrato. Bem simples essa parte. Olha só, mais alguns detalhezinhos. A tarifa, que é aqui o que nós estamos estudando, ela possui uma natureza contratual. Porque a tarifa, ela não está prevista em lei, é diferente da taxa, ela não está prevista em lei, num imposto tal. A tarifa, ela tem uma natureza contratual, porque nesse caso, o contrato que foi celebrado para concessão, está lá o valor, é naquele contrato que é feito o valor. Então não é tipo um imposto que tem um valor, que tem uma natureza legal. A tarifa, ela tem uma natureza contratual. Bobeira também, pai, que bobeira. Vai copiando, ó. Um outro detalhezinho que nós já sabemos. A tarifa, ela é facultativa. Por quê? Porque você paga apenas se você utilizar o serviço. Fala, eu vou andar a pé, não quero pagar tarifa, beleza? Você não é obrigado a pagar, você paga a tarifa quando você utiliza o serviço. E um ponto importante agora é que eles gostam de cobrar bem em prova, ó. O edital da licitação aqui para concessão, ele pode prever outras formas. Ele pode prever, vou te dar um exemplo já já, tá? Mas vai copiando primeiro. Ele pode prever outras formas, outras fontes de receita alternativa. Ele pode prever, então, receitas alternativas. Já vou explicar para você. Vamos primeiro esquematizar. Nesse caso, essas receitas alternativas servem para favorecer a modicidade das tarifas. Para favorecer a modicidade das tarifas. E essas fontes alternativas que nós estamos conversando, elas serão consideradas. Elas serão levadas em consideração para a aferição inicial, para a aferição inicial do equilíbrio econômico-financeiro. Caraca, quanta coisa! Então tá. Agora que tá aí. Eu vou te explicar. É importante a gente esquematizar primeiro, aí a gente explica. Pronto? Veja bem, funciona da seguinte forma: a tarifa, que é a forma de contraprestação do concessionário. Como que ela é fixada? Ah, ela é fixada pelo valor da proposta vencedora. Tipo lá, busão. Ah, eu vou cobrar tanto, eu vou cobrar tanto, eu vou cobrar tanto. O mais baixo é o que ganha. Nesse caso, ela é facultativa, a pessoa paga se ela utilizar o serviço público. Mas, olha esse último ponto que legal, podem ser estabelecidas outras fontes de receitas alternativas. Por exemplo, transporte coletivo urbano, né? Pode estar lá no edital o seguinte, fala, olha, vocês podem também utilizar os ônibus para fazer propaganda. Você pode colocar propaganda atrás do ônibus, ali dentro, ali no terminal, pode utilizar para fazer propaganda. Ah, é uma fonte alternativa de receita. Eles estão ganhando um troco a mais. E esse troco que eles estão ganhando vai ajudar a baixar o valor da tarifa. Estou falando da teoria. Prática esquece, tá? Então aqui, eles vão utilizar essas fontes alternativas justamente para abaixar o valor da tarifa. E esse valor, tipo assim, ah, vamos supor que eles coloquem, você vai ganhar tantos mil reais por mês com essa propaganda. Beleza. Esse valor, ele é levado em conta para nós aferirmos, para nós analisarmos aquele equilíbrio econômico-financeiro. Porque é o seguinte, a pessoa que vai prestar o serviço público, ela quer ter lucro com aquilo, é uma coisa óbvia. Ela vai fazer o investimento, ela vai ter um lucro daquilo. Só que tem que ser um lucro também dentro ali do que está no contrato. E esse valor, ele é levado em conta. Beleza? Ele é levado em conta. Então, tá bom. Pode bater o print aí mais dessa parte. Ok? Pode bater o print aí dessa parte. Vamos ver mais um detalhezinho agora. Ainda falando da política tarifária, tá? Não terminamos de falar dela. Beleza? Estou trocando e vamos ver mais algumas regrinhas da política tarifária. Vem cá. Próxima regrinha, ó. Determina a Lei 8987 que a tarifa, a cobrança da tarifa, ela não está subordinada, ó, ela não está subordinada à existência, já vou te explicar também, viu? Mas primeiro vai copiando tudo. Ela não está subordinada à existência de serviços alternativos gratuitos. Vou colocar no singular mesmo, de serviço alternativo gratuito, salvo quando a lei exigir, salvo se a lei exigir isso. Como assim, professor?
Por exemplo, ó, a tarifa do pedágio.
Beleza? Para tu passar com o teu possante, passar com o carro lá no pedágio. Eles vão cobrar. Mas é obrigatório que tenha um serviço alternativo. Tipo assim, ó, se você não quiser passar por aqui que é o que paga, ah, tem uma outra estrada que você pode utilizar e passar por ela, lá é de graça. Não vai ser tão boa quanto essa, mas tem um outro caminho. Se é obrigatório, negativo. A gente sabe que não. A gente sabe que não é obrigatório essa existência, a não ser que esteja na lei. Então a cobrança de tarifa, a pergunta é, ela está subordinada a uma alternativa gratuita? Não. Às vezes a gente não tem outra escolha, vai ser só aquela. Então cuidado que a banca faz o seguinte, ó. Ó, ela pega e some com essa palavrinha aqui. Ela fala, está subordinada. Mentira. Está subordinada não. Cuidado. Beleza? Beleza, professor. Então tá, mais um detalhezinho agora. A lei também estabelece, ela trata da possibilidade de serem criadas tarifas. Ela permite, então, a criação de tarifas diferenciadas. Ela trata da possibilidade de ser criada uma tarifa diferenciada em função. Em razão, primeiro, de características técnicas, em razão de características técnicas, ou mesmo de custos específicos. De acordo com os distintos segmentos de usuários. Tipo assim, imagina lá a telefonia, ah, cara, ó, dando um exemplo, tá? Pode ter lei estabelecendo em contrário. Mas tipo assim, ah, em outro lugar. É, em outra localidade, como é mais longe, a gente tem que cobrar mais caro um pouco. Por quê? Porque uma coisa é eu prestar esse serviço aqui, onde está a população. Mas imagina que eu vou prestar serviço lá na área urbana, na área rural, quer dizer, lá na quebrada, no meio do mato. Aí pode ter uma tarifa diferenciada. Porque nós temos ali custo específico. Olha, ele vai ter que pagar então para passar o cabo de lá para cá. Então pode sim ser feita uma tarifa diferenciada nessas situações. Regrinha copiou, colou, tá? A banca no máximo vai falar que não pode. Aí tá errado. Então tem sim essa possibilidade. Beleza? Beleza, professor. Então bate o print, que eu já vou trocar aí de tela. E vamos falar de um outro ponto agora acerca da 8987, beleza? Beleza, professor. Então vem cá. Vamos falar agora um pouquinho acerca do equilíbrio econômico-financeiro. Tá dentro aqui na parte que fala da tarifa, mas eu gosto de separar para fins didáticos mesmo. Vamos falar então um pouquinho do equilíbrio econômico-financeiro. Beleza. Equilíbrio econômico financeiro. O equilíbrio econômico financeiro é o seguinte: os contratos, contrato aqui de concessão, eles devem prever mecanismos de revisão. Eles devem prever mecanismos de revisão para que seja aí feito esse equilíbrio econômico-financeiro. Vamos falar um pouco mais disso. Vamos lá. Primeira regrinha. Olha o que determina a 8987. Ela fala o seguinte, ó, que a criação, a alteração ou mesmo a extinção. Então foi criado, alterado ou extinto um tributo ou um encargo legal. criar aí um imposto novo, um tributo novo, ou um encargo legal novo. Ou um encargo legal. Nesse caso, isso aqui foi feito após a proposta. Isso aqui foi feito após a proposta. Tipo assim, quando eu vou fazer a minha proposta, quando eu faço a minha proposta ali para a administração pública, eu vou levar em conta. Tipo assim, falo, cara, eu vou então concorrer na licitação. Aí eu falo, olha, eu tenho gasto com funcionários, eu tenho gasto com isso, com aquilo, deixa eu ver, eu tenho que pagar esses impostos, eu vou colocar tudo no papel. Eu vou falar, então, para eu prestar essa atividade, eu gasto tanto. Aí, então, eu tenho que cobrar tanto para o meu lucro ter essa margem e tal. Eu vou fazer as contas. Agora, pensa comigo. Vê se dá uma coisa que faz todo sentido. Imagine que foi criado um tributo novo. Meus custos aumentam. Talvez aquilo não compense mais para mim. Ou a recíproca é verdadeira. Eu fiz as contas, né? Aí o imposto sumiu. Extinguiram o tributo. É difícil de imaginar, mas extinguiram o tributo. Opa, meu lucro aumentou muito. Nem para o ruim, nem para o bom. Esse que é o equilíbrio econômico-financeiro. Então, quando foi feito aí a criação, alteração ou extinção de um tributo ou de um cargo legal após a proposta, tipo assim, a gente não sabia que isso ia acontecer. E essa alteração, olha o outro requisito, ó, foi após a proposta. E essa alteração gerar um impacto? Ah, mudar o imposto, mas que não tem nada a ver com o serviço que eu presto. Aí não interessa. E ela gerar um impacto? Nesse caso, veja bem, nessa situação, nós teremos a revisão da tarifa. Nós teremos a revisão da tarifa, mas olha o ponto importante, ó. Essa revisão da tarifa, ela pode ser para mais ou para menos. Não faz sentido? Faz sentido o que nós vimos. O tributo foi criado um tributo novo. Cara, deixou de ser lucrativo para mim, eu vou ter que pagar para trabalhar. Então a gente aumenta o valor da tarifa por conta do tributo novo. Ah, foi extinto determinado tributo, minha margem de lucro aumentou. É, mas não fica feliz não. Por quê? Porque aí a tarifa tem que ser reduzida. É o que a gente falou, equilíbrio. O equilíbrio pode ser para o menos ou para o mais, beleza? Para evitar aí também um prejuízo ao concessionário que a gente não quer quebrar ele. A gente quer que ele preste o serviço, ganhe o dinheiro dele, preste o serviço adequado, para não quebrar ele e também para não dar um lucro excessivo. Show de bola? Show de bola. Bem legal essa parte, né? Só que tem um porém, tem um pequeno porémzinho. Salvo, tem uma exceção. Tem um imposto aqui que está fora dessa parada, que é o imposto de renda. Salvo o imposto, que muito em breve você vai pagar e vai reclamar. Você tá brigando para pagar esse imposto, você vai reclamar de pagar ele, é natural, que é o tal do imposto de renda. E quando você for servidor, servidora, vai ver lá, né, remuneração, pá, 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 e vem. Desconto do IR. A hora que você vê a dentada que o leão dá, né, que o imposto de renda dá, aí você fala, ô, tristeza, mas faz parte, né? E tipo assim, tomara que você pague muito imposto de renda, porque quanto mais a gente ganha, mais imposto de renda a gente paga. Então, vamos aí batalhar para pagar um altíssimo imposto de renda, né? Beleza. Legal. O imposto de renda tá fora então, tá? Fica de olho que nessa continha aqui que nós estamos fazendo, o imposto de renda está de fora. Mais um detalhezinho. Nós sabemos que os contratos administrativos possuem algumas cláusulas exorbitantes. Uma dessas cláusulas é a possibilidade que tem a administração pública de fazer a alteração unilateral do contrato. Olha, quando a administração pública fizer essa alteração unilateral do contrato, não foi ela que azedou a parada? Foi. Então ela vai ter que consertar. Ela vai consertar. Nesse caso, ela terá que restabelecer como foi ela aí que alterou, então ela que é responsável por reestabelecer esse equilíbrio econômico-financeiro. Vou colocar um cifrãozinho só, né, para resumir. Ela que é responsável por reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. financeiro. Beleza até aqui? Beleza, bem fácil, né? Essa parte é tranquila. A gente vai esquematizandinho, resumindinho, tal, fazendo bonitinho, o negócio vai ficando de buenas. Ok? Ok. Mais um detalhezinho na sequência. Vai lá, 3 segundos que eu vou trocar de tela. Um, dois, três, pronto. Olha uma outra regrinha que a 8987 nos traz. Ela estabelece que a concessionária de serviços públicos, a concessionária de serviços públicos deve fazer a divulgação, a concessionária de serviços públicos deve fazer a divulgação em sítio eletrônico na internet, num site na internet. No sítio eletrônico, então ela tem o dever de dar essa publicidade, ela vai publicar então uma tabela da qual conste as informações acerca das tarifas, dos reajustes e das revisões. Agora vem um ponto importante que a banca vai perguntar para você: dos últimos 5 anos. Então, ela vai deixar uma tabelinha lá na internet. Você vai lá no site da concessionária, ela tem que deixar no site eletrônico. Aí que você vai abrir lá uma tabelinha que dos últimos 5 anos vai estar a tarifa. Ah, em tal ano, valor era esse, teve a revisão. Vai constar certinho essa tabela. Transparência, transparência. Regrinha boba também. Ó, se o examinador cobrar aqui, cara, o que ele poderia fazer aqui é copiou, colou seco, correto? Ou, em toda a sua maldade, ele só trocaria o prazo. Mais um prazo para a nossa coleção de 1 milhão de prazos, né? Por isso que o resumo ajuda. Dá aquela papirada antes da prova, deixa afiado na cabeça aí. Mais um detalhezinho. Uma regrinha copiou, colou também. Vou desquematizar ela só para ajudar aí no estudo, ó. Estabelece a lei 8987 que quando as condições, ela estabelece que quando as condições do contrato forem atendidas, então, quando as condições do contrato forem atendidas, considera-se mantido o equilíbrio econômico-financeiro. Copiou, colou. Copiou, colou também. Não é uma regra assim, nossa, que regra da hora, que coisa louca. Não, regrinha boba também. Mais uma regrinha copiou, colou. Caso o examinador cobre aí, você não assusta a hora que você vê a questão. Não é uma coisa que desmorona, sabe? A gente está fazendo esses esquemas porque é o seguinte: tem pontos que você tem que estar bem afiado na prova. Caraca, se não chegar afiado ali, vai azedar o negócio. Agora, tem outros pontos que eles são muito assim. Copia, cola, joga ali, tá resolvido, sabe? Aí esses pontos a gente tem que ir lendo, a gente vê na prova, aí a gente lembrou da lei e tal, a gente consegue associar. Por isso que a leitura é importante. Aí esses pontos a leitura mata. Eu não tô falando para você, tipo assim, nossa, fecha o olho e decore tudo que nós estamos fazendo aqui. Você é doido? Não dá, é muita informação. Até porque você não tem só direito administrativo, você tem as outras matérias. Mas é importante você entender o funcionamento de alguns detalhes, ok? Outros têm a decoreba, mas muita coisa decoreba, o que vai te ajudar ali é o resumo. Você dá uma olhada, dá duas, dá três, vai passando. Chegou na reta final, não dá para ficar lendo a lei toda. Mesmo grifada, é difícil, é muita coisa. Agora você pega os resuminhos e você vai pá, 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 pá. Vai só direto na veia, sabe? Vai direto no prazo, direto na regra que muda. Aquilo ajuda muito ao assunto estar afiado na tua cabeça na hora da prova. Eu falo porque eu fiz muito isso. Cara, reta final assim da prova, semana da prova, no dia da prova, acordava antes, pegava meus resuminhos ali, pá, 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 dava aquela papirada legal, tava tudo na mente, cara. Sabe essas decorebas demoníacas? Lembrava. Dava a impressão que tava colando na hora da prova. Tinha acabado de ver o negócio tá aqui. Só que para isso leva um tempo para você chegar ao ponto de saber o que você precisa dar uma olhada antes, porque normalmente esquece, mas é um caminho que tem que ser trilhado. Beleza? Pode bater o print aí. Pode bater o print aí. Terminamos mais essa parte do 8987, mas não acabou não. Tem mais assuntos para tratarmos e na sequência nós vamos falar um pouquinho acerca da licitação aqui para a concessão de serviços públicos. Beleza? Então voltamos já. Aí a gente fala um pouquinho da licitação e continua descascando aí a 8987. Valeu, grande abraço, bons estudos, até já.